Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Eu recebo aqui nos estúdios o secretário de Saúde, Arthur Bellarmino. Vamos falar de cobertura, né, de atenção básica. Ontem houve uma outra demanda ligada a agentes de saúde, ruas que estariam sem cobertura do agente de saúde. Eu estou aproveitando e perguntando para você que está me ouvindo, está tendo alguma dificuldade de cobertura com agente de saúde, no PSF, com médico da sua comunidade? Se tiver alguma demanda, 3838-1213, participe, responda se está tudo ok aí na sua comunidade ou se há alguma necessidade específica, né? Você é da zona rural, da sede, dos bairros. O Arthur está aqui para falar sobre isso, vai falar também sobre o CAPS 3, que vai ser entregue amanhã aqui em Afogados da Ingazeira. A cobertura dos agentes de saúde, Arthur, em Afogados, ela não chega a 100%? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PGU. Bom dia, pessoal do estúdio, Tito, Michele. É o seguinte, Nil. A atenção básica no município de Afogados da Ingazeira foi um dos pontos que, desde 2013, a gente vem batendo como se fosse o carro-chefe. Pois, para você ter ideia, a gente tinha um percentual de cobertura de 68% em 2013, e isso correspondia a 8 equipes. Hoje a gente tem 100% de cobertura e a gente, de estrutura física falando, pulou de 8 para 13 equipes, são 5 equipes a mais, certo? Isso fez com que a gente atingisse esse percentual. Em relação ao número de agente comunitário de saúde, analisando os dados de 2011 até 2015, a gente, no município de Afogados, sempre teve uma cobertura de 100%. Uhum. Agora, em relação ao número, certo? Mais agente, menos agente, isso é de acordo com o remapeamento de área que a gente faz. A gente fez em 2013, 2014, a gente fez em algumas unidades específicas e agora, esse ano, a gente continua nesse processo. Então, a gente pulou, para você ter ideia, de 88 agentes comunitários de saúde em 2011 para, em 2015, 93. Hoje, a gente tem 100% de cobertura do agente comunitário de saúde. Algumas situações específicas fazem com que um profissional ele se afaste por motivo de doença, ou, no caso, mulher. A gente tem uma grande parte desses profissionais mulher, fica gestante, então se afasta durante esse período. Uhum. E a gente, temporariamente, certo, substitui esses profissionais que se afastam por esses motivos que eu acabei de citar. Na verdade, o município de Afogados da Ingazeira hoje, ele tem todo o território coberto e por agente de saúde e por equipe de atenção básica. Eu queria trazer um outro dado também interessante, Nil. Quando a gente começa a analisar, a gente vê que em números, número de visitas de ACS, se você for ver, a gente tem uma média aí que vem aumentando gradativamente. A gente, em 2013, durante todo o ano, fez 100.183 visitas do agente comunitário de saúde. Para você ter ideia, só em 2014 a gente aumentou em 40 mil visitas, fez 140 mil. E em 2015 a gente tem uma projeção que até o final do ano a gente consiga atingir 146 mil visitas. Uhum. Então, isso significa que os 100% de cobertura, ele tá de fato em todo o território do município, a gente consegue ter agente comunitário de saúde. Isso significa que o planejamento das ações e a discussão com a própria classe em relação às condições de trabalho, melhoria na gratificação por desempenho, que a gente discute muito por eles em relação ao PEMAC, que é o Programa de Melhoria de Acesso na Qualidade da Assistência, que a gente vem discutindo. E esses fóruns, eles têm servido para que a gente possa escutar as demandas da classe, da população também, e aí planejar melhor as ações. Então é isso, eu acho que a gente está começando a mudar essa característica. A gente tem 100% de cobertura hoje, inclusive uma média acima da região Nordeste e acima da meta nacional, que gira em torno de 75% de cobertura. Hoje, Afogados, a gente tem 100% e tem esses números que comprovam aí. Para você ter ideia, não só ACS, mas médico, um dado importante, Nil, para trazer, consulta médica. A gente, em 2013, quando a gente chegou na gestão, a gente tinha uma média de 22 mil consultas oferecidas aqui, consulta médica básica, na atenção básica de Afogados. Em 2014, a gente pulou para 39.052 consultas. A gente quase que dobrou. Significa que esse planejamento e esse aumento de cobertura populacional fez com que o acesso das pessoas pudesse ficar qualificado. E aí, as pessoas hoje têm um médico próximo de casa para poder se consultar. Para você ter ideia, até o final de 2015, a gente tem uma projeção aqui para de 39 que a gente conseguiu atingir no ano passado, a gente consiga esse ano 44 mil consultas médicas na atenção básica. Então, assim, são esses os dados da atenção básica. A gente tem mais coisa para ir mostrando, mas durante o debate a gente vai abordando.
O que que acontece, por exemplo, em casos como o da Lourdes, da Mestre Zeferino, que está sem agente comunitário de saúde? Na Artur Padilha, ali perto da Ivel, ligou também gente dizendo que a carência de agente. E são questões pontuais de ausência temporária. Como é que a secretaria pretende suprir nesses casos, Artur?
Então, a população ela tem que nos ajudar. E eu acho que eu agradeço as duas que ligaram para poder estar dizendo, para poder relatar, na verdade, o que acontece na área, porque é em cima dessas denúncias que a gente vai investigar, Nil, certo? E aí, para você ter ideia, a gente teve um caso lá na unidade do São Francisco, vou citar como exemplo, onde se tinha uma denúncia de que a agente comunitária de saúde fazia em torno de 2 anos que não ia na casa do paciente. E aí, o paciente foi na Secretaria de Saúde, a gente pegou o nome, o dado da casa, qual era, ele era portador de uma doença crônica, a gente pegou também, e aí a gente encaminhou para a unidade de saúde da família um requerimento solicitando as informações necessárias à frente àquela denúncia e comprovando, pedindo para que comprovasse. Quando a equipe de saúde da família mandou para a gente viu que o atendimento estava acontecendo, certo? Agora, o atendimento acontecia especificamente para a mulher da casa, mas o homem, por não estar em casa, por trabalhar durante o dia, ele não via a gente como área de saúde lá, e foi ele que tinha ido fazer a denúncia. Tem esses casos que acontecem. É interessante que essas duas pessoas procurem a Secretaria de Saúde para que a gente possa visualizar, Nil, e aí a gente passa a demanda para a coordenação da atenção básica, e a coordenação da atenção básica nos dá essa resposta. Existe, sim, alguns problemas na rede em relação à presença constante na área do agente, mas, como os números mostram, isso diminuiu demais. A gente consegue estar tendo êxito hoje em dia, inclusive aumentando o número de visitas domiciliar através do sistema de informação da atenção básica.
A Maria Julieta, do bairro Macambira, diz: o PSF do Borges não está vacinando as crianças. Pergunta por quê?
Isso é uma informação nova. Todas as unidades básicas de saúde, eles vão fazer vacina. Inclusive, é interessante dizer que a unidade do Borges está funcionando temporariamente em um outro endereço, porque aquela unidade a gente está reformando. A gente começou a reforma, creio que foi em novembro do ano passado, e a gente tem uma data prevista para a conclusão dela nesse mês de maio agora, só que a gente não vai conseguir concluir, Nil, porque existe aí umas parcelas do recurso que a gente conseguiu junto ao Ministério da Saúde em atraso. Certo? Mas essa questão da vacina, todas as unidades básicas de saúde, elas vacinam. E eu queria até dizer uma coisa aqui: vacina é porta aberta em todas as unidades básicas. A gente não pode se recusar a realizar vacina, pois é uma ação muito importante hoje no Brasil, na política de saúde, de prevenção. Né? A gente consegue, com a vacinação, evitar o adoecimento da população em grande escala. Então, é interessante que esses casos, que se tiver acontecendo, de se negar a realizar esse tipo de atividade, de vacinar numa unidade, por N motivos, que procure a Secretaria de Saúde, ou então a própria ouvidoria da Prefeitura, que aí a gente recebe essa demanda e atua em cima dela.
Vamos aqui pro Zap Zap. Tem uma... Porque ontem a Madalena fez uma queixa sobre a questão de medicamentos. Então vamos ouvir o que ela falou para o nosso, para o secretário Artur, okay, se posicionar. Vamos ver o que disse a Madalena.
Bom dia a vocês da Rádio Pajeú. Ô Nil Júnior, eu estava ouvindo agora Artur, e sobre essa unidade que vão abrir, o CAP, né, o CAP, sei lá. CAPS. Eu gostaria de saber... porque a falta de medicamento nos postos. Como é que você vai fazer uma consulta de seu filho? Aqueles que não podem fazer particular, vai fazer na unidade básica, aqui, ou Mandacaru, ou que seja lá onde for, nos bairros. E você consulta, vai procurar o medicamento. Não tem um, meu Júnior, um sequer, para dizer assim, esse eu vou lhe curar. E eu gostaria de saber de Arthur, quando é que vai chegar esses medicamentos? Eu passei com minha filha e fui pedir, passei a consulta, entreguei a menina e disse que não tinha nenhum medicamento. Agora, se fosse uma briga, que tivesse assim, uma discussão entre o funcionário e o paciente, o pessoal não está sabendo aí na rádio. Por que não vão falar sobre medicamento? A falta de medicamento que está nos postos, né? Então é isso que quero saber da resposta de Arthur.
Okay,
por que a falta de medicamento nos postos?
Pronto, ele está aqui, ele ouviu. Arthur, o que é que você diz a Madalena?
Oi, Nil. Oi, Madalena. É interessante a gente falar sobre isso. Inclusive, essa semana eu estava verificando, só para complementar, a gente fez uma divulgação oficial da relação municipal de medicamentos que a gente vai passar a dispensar. E aí, essa questão de que falta todos os medicamentos, isso não procede. Não procede porque eu, especificamente, ontem estava dentro da farmácia discutindo isso. E se você for lá, inclusive a gente lhe convida a participar de uma visita na farmácia para poder estar olhando o estoque que se tem, certo? E aí a gente tem os carro-chefe. É hipertensão, medicamentos para hipertensão, diabetes. Tem a questão dos psicotrópicos, que é para o pessoal que faz uso da saúde mental. E aí a gente está com tudo abastecido, está tudo tranquilo. Se, na verdade, no local onde ela foi, porque a gente tem aqui a farmácia da Secretaria de Saúde, Nil, e tem todas as unidades básicas e também tem a sua farmácia que faz a dispensa do medicamento lá. Se em alguma farmácia da unidade básica de saúde ela conseguiu encontrar esse problema de não dispensar, e aí é interessante que ela vá na secretaria, vá lá discutir, tem Fabrício, tem Aline, tem Caio, o pessoal da farmácia, para poder estar escutando, fazendo essa escuta qualificada e dando um retorno, porque, infelizmente, essa questão da falta de medicamentos, do jeito que se colocou, isso não procede, certo? Ontem, especificamente, eu estava na farmácia discutindo sobre isso, e aí o que é que acontece, Nil? A gente... recebeu uma visita na CGU há um mês atrás, dois meses, e aí Antônio, que foi o auditor lá, ele inclusive parabenizou, disse que nunca tinha visto um CAF daquela forma, da maneira organizada que se tinha um fluxo dentro da secretaria. E aí, uma das questões que ele pontuou foi sobre um sistema que o Ministério da Saúde usa, que é o chamado Horus, para poder fazer a dispensação. Infelizmente, esse sistema... estava causando, por questões de conectividade com internet, estava causando uma demora na dispensa. E aí estava formando uma fila lá atrás da secretaria, que é onde se localiza a farmácia. O que é que acontece? A gente montou já imediatamente ontem um esquema específico para poder atender essa demanda, e aí essas filas elas não passarem a se formar, porque muitas vezes as pessoas iam de manhã lá 8 horas, para poder só pegar o medicamento e sair um 9:30. A gente pediu para que se utilizasse uma outra estratégia, a gente já começou a utilizar para que essas pessoas não sofram. Mas falta de medicamento, especificamente esse problema, a gente não tem. Tem pontual, quando a gente solicita as empresas, a gente fez uma licitação, para você ter ideia, tem empresa de vários lugares, tem de Pernambuco, tem de outros estados, e aí quando se atrasa a entrega do pedido, a gente tem sim uma dificuldade para poder estar fazendo a dispensa em tempo hábil. Mas faltar isso, na verdade, ontem eu consegui constatar de fato que não procede.
Bom, vamos lá, os ouvintes estão falando. Pega ali, Arthur, aquela papeleta é para você. O povo está falando com você aqui. Me passe aqui, por favor, para eu ir uma a uma, que a Michelle está ali anotando. A Maria Helena Magalhães está dizendo que o agente passou na sua casa e tratou a caixa d'água, porque ela solicitou a Madalena, mas já faz 3 meses que o agente não passa na Odon Padilha.
Mas aí é o agente de endemias, deve ser, isso. Tratar a caixa.
O agente de saúde, obrigatoriamente, ele tem que passar de quanto em quanto tempo em casa, em cada imóvel? Isso depende do tamanho do bairro ou tem uma periodicidade mínima que ele tem que obedecer?
O agente de saúde e o agente de endemias.
Você pode até falar dos dois.
Tranquilo. Uhum. Então, o que é interessante? A gente tem uma perspectiva de planejar as ações dele e aí, no mínimo, uma vez, no caso... É aconselhável, uma vez, durante um mês, passar naquele imóvel, certo? Para poder conversar, para poder levar as ações de saúde lá no território. O que é que acontece, Nil? Quando, muitas vezes, o agente não passa, a gente agora, quando se começou o programa, vamos fazer essa retrospectiva histórica rapidinho, porque a gente consegue visualizar. Quando se começou o programa, a gente chama de burocratização. Não era tão grande. Hoje em dia, os agentes comunitários de saúde, eles estão... com muitas fichas para poder se preencher, e esse processo de burocratização fez com que a demanda da área, o trabalho deles na área, ficasse um pouco prejudicado. Para você ter ideia, tem a gente que tem que ir por casa preencher 6-7 fichas do atendimento que se faz, da visita. E a gente tem noção de que isso tem prejudicado. Então, eles estão montando um esquema de visita aonde consiga, a gente aconselha uma vez no mês, mas quando não dá, pelo menos de... 2 em 2 meses o cara passar lá para poder estar vendo, verificando a situação de saúde. A gente tem esse processo de burocratização que impede, Nil, esse trabalho de fato, mas eles estão conseguindo realizar essas atividades de acordo com os dados que a gente apresentou aqui. Uma outra coisa que eu digo, e eu acho que aí foi a questão da companheira, foi lá da Caixa d'Água, é o agente de endemias. O agente de endemias, a gente tem pactuado com o Ministério da Saúde a realização de ciclos para poder verificar a quantidade de depósitos existentes e tratar esses depósitos para que a gente possa combater principalmente a dengue, certo? E aí, a gente realiza aqui em Afogado da Engazeira no mínimo 5 ciclos durante o ano. Então, esse cara vai estar passando na casa da pessoa de 2 em 2 meses. Esse tem essa expectativa. O 6º ciclo, a gente só completa ele lá para o mês de janeiro do ano subsequente, mas o agente de endemias, especificamente, ele passa de 2 em 2 meses na casa dessas pessoas. Queria dizer o seguinte, a gente em relação a isso, tem essas demandas que o agente de endemias, ele vai na casa e quando ele vai, muitas vezes, as pessoas não estão. E aí, a gente adotou uma estratégia aqui de realizar as visitas no período noturno, certo? E aí, quando a gente começou a implementar, para você ter ideia, algumas pessoas começaram a recusar a entrada desse agente num domicílio. Então, um apelo até que eu faço. O agente comunitário de saúde e o agente de endemia são pessoas que fazem um elo da população com os serviços. E aí é interessante que as pessoas abram suas residências para poder receber essas pessoas, pois é através delas que a gente vai conseguir fazer com que o atendimento da unidade básica de saúde seja qualificado e a gente consegue eliminar possíveis focos de dengue aqui dentro do município de Afogado da Engazeira. Uma outra coisa... em relação ao agente de endemias, é dizer que o trabalho dele é um trabalho de informar a população, mas a população ela tem que também ajudar, Nil. Para você ter ideia, teve uns reservatórios que a gente pegou aqui, não foi no São Francisco, foi aqui na região do centro, onde se tinha a presença de várias larvas, certo? Do mosquito, do Aedes, dentro de uma residência habitada. Então, as pessoas... que se encontram nessa situação, elas têm que ajudar o agente. O agente, inclusive, ficou assustado com a quantidade. Ele filmou, levou lá para a Secretaria de Saúde e aí a gente agiu. Então, é interessante que essas pessoas ajudem também a eles realizar as atividades diárias.
Bom, o Nilson está dizendo que Carnaúba dos Santos ficou 5 meses sem agente, sem vacinação dos cães e outros serviços, porque a agente de saúde estava de licença maternidade. Aí diz assim, Arthur disse que a cobertura é 100%, mas não é, está dizendo o Nilson. Como é que é o procedimento para substituir um profissional quando está em licença? Porque todo mundo pode adoecer, pode ter esse problema de licença. Como é que é o procedimento para suprir essa lacuna quando ela acontece?
Então, Nilson, a gente tem sim, eu até falei hoje, a gente tem 93 agentes comunitários de saúde, dos 93 a gente tem 2 que estão com problema de saúde. E aí, a cobertura é de 100%, porque isso está registrado no próprio Ministério da Saúde e a gente comprova com atividade e dado. Agora, É, quando isso acontece, Nil, aí vem a sua pergunta, a gente tem sim como fazer substituições. Um grande problema é que, de acordo com a legislação, para que a gente possa substituir essas pessoas durante um período, né, específico, uhum, essa pessoa tem que residir na área onde vai realizar suas atividades. E aí se tem um projeto em tramitação para que isso deixe de ser uma exigência. Porque a gente tem dificuldade de achar pessoas com perfil de agente comunitário de saúde para poder estar colocando, substituindo esses profissionais por motivo de saúde, eles faltam. Então a gente tem essa dificuldade. Mas realmente a gente tem 100% de cobertura, e quando a gente tem esses problemas, a gente tenta, o quanto antes, estar fazendo a substituição. Só que o perfil, muitas vezes, não ajuda a gente fazer essa substituição de maneira rápida.
Bom, eu vou ter aqui para o intervalo. Na sequência, a gente fala do CAPS 3 e tira mais dúvidas.
Tranquilo.
Dos nossos ouvintes pelo telefone ou pela internet, também pelo Zap Zap. Voltamos com o secretário de Saúde, Arthur Bellarmina. A Silvaneide está dizendo, Arthur, que o filho se alimenta por sonda e desde a semana passada ela vai na secretaria pegar o material e não tem o material. Quer saber se há previsão de quando chega esse material.
É interessante saber que tipo de sonda é essa. E essas sondas, geralmente para alimentação, a gente tem uma solicitação à empresa específica na cidade de Recife. E aí, quando a gente faz a solicitação, ele dá um prazo mais ou menos de 8 dias para poder chegar, 8 dias úteis. Uhum. E eu não sei se segue esse caso, mas é interessante o Ivaneiro ir lá me procurar para eu poder estar dando uma olhada nesse prazo da solicitação da sonda do filho dela.
O que é que a secretaria aplica em recursos, não falando em valores, mas quais são os casos mais atípicos que necessitam de demanda da secretaria, ou de medicação especial, ou de, nesse caso, por exemplo, a sonda, que é uma coisa mais específica, não é como medicamento para pressão, para diabetes, como é que é feito esse acompanhamento?
Então, Nil, a gente tem uma demanda muito variada com relação a solicitações, a gente chama de solicitações extras normativas, ou seja, são coisas que vêm da justiça, por exemplo, uhum, da promotoria, e aí a gente inclusive afinou um discurso muito bom, inclusive nas discussões com o próprio Ministério Público, para ele poder entender quais são, de quem é a responsabilidade de dar determinados insumos que chegam para a gente. Então tem uma relação que o município, vou citar um exemplo de medicamento, tem uma relação que o município padronizou para poder estar fazendo a dispensa, tem uma relação que o Estado também tem, certo? E tem, entre essas relações, um vazio. E aí, quando esse vazio, um médico prescreve, por exemplo, um medicamento que se encontra nesse vazio, a gente vem fazendo o máximo possível para poder garantir a assistência a essa pessoa. E aí, muitas vezes, a gente, Nil, demora um pouco para poder estar fazendo a dispensa, um exemplo de um medicamento de alto custo, pois, quando ele não faz parte da relação do município nem da relação do Estado, esse paciente ele fica à mercê de uma demanda judicial. Então a gente muitas vezes conversa, orienta, inclusive busca um entendimento com a promotoria para que a gente possa estar respaldado, que se eu comprar, por exemplo, autorizar a compra de um medicamento que não faça parte dessa relação, eu vou estar respondendo por isso futuramente. Então, assim, tem várias demandas fora medicamento. A gente tem sonda, o exemplo aí prático que você está dizendo, está trazendo. Tem sondas que tem oxigênio, tem solicitação de transporte interestadual, desculpa, tem muita demanda, uhum, que ainda o sistema de saúde ele apresenta algumas falhas para que a gente possa estar dando resolutividade no trâmite normal, entendeu? Então, assim, se você pegar, inclusive, o quantitativo de demandas que chegava para a gente em 2013, a gente conseguiu diminuir demais frente a esses espaços de discussão com a promotoria, com o próprio pessoal do Tribunal de Justiça, a fim de explicar quais são as limitações do sistema e dizer o que é que a gente dispensa, o que é que o Estado dispensa. Então a gente vem buscando esse entendimento e, graças a Deus, vem dando certo. Mas ainda é grande a demanda que chega, que a gente chama de extranormativa, demandas que não estão dentro do sistema único de saúde. E a gente diz que o sistema é integral, universal, mas infelizmente ele ainda tem algumas falhas, só que a gente luta todo dia para poder corrigi-las.
Cristina Aparecida disse que o PSF está reforçando que não está havendo vacinação no PSF do Bosch, está pedindo para você verificar. Diz que ontem foi com a bebê de 2 anos e não avisaram, dizendo que inclusive podiam avisar antes. Aí o Dete pergunta quando é que vão disponibilizar. É Tilenol, é, produção? Ou Atilenol? Que remédio é? Atilenol?
Deve ser Atenolol.
Atenolol, isso é para quê? Para pressão?
É.
Atenolol de 50.
Tem que ter cuidado.
Ela disse que foi na secretaria, não tem, está tomando porque comprou.
Ó, é interessante a gente estar dizendo que é bom até ir lá na Secretaria de Saúde conversar com a assistência farmacêutica, porque quando a gente não tem esses medicamentos para poder ser dispensado na farmácia do município, eu digo da Secretaria de Saúde, a gente tem outras farmácias cadastradas no programa. Aqui tem farmácia popular, que faz a dispensa de medicamentos para o caso de hipertenso, para diabéticos, certo? Alguns medicamentos para o trato respiratório. Então, é interessante procurar a Secretaria de Saúde. Na verdade, lá a gente tem essas 3 pessoas que eu já citei no bloco anterior, Nil, que podem ser procuradas para poder estar verificando a dispensa desses medicamentos. Ontem eu vi que todos os medicamentos para hipertensão estavam tranquilos no estoque, está tudo lá e não tem falta, certo? É bom ela ir verificar junto à farmácia municipal.
A Fátima Campos está dizendo que a mãe era diabética, tomava uma medicação que servia muito. Hoje o esposo toma e parece que é água, não serve. Pergunta porque acontece isso, quer saber se é a fórmula que é outra.
Então, é interessante, como é o nome dela, desculpa?
Fátima Campos.
Fátima Campos, que ela vá no médico, ela faça uma revisão da dosagem, do medicamento que está prescrito. E aí, se o médico da Unidade Básica de Saúde ele não conseguir resolver esse problema, esse mistério, que é a medicação resolvia e agora não resolve mais, encaminha para uma especialidade. A gente tem um endócrino na UPA, que tem também na rede privada, que é conveniada ao SUS, que pode estar abrindo um leque de opções extras para que ele tenha um problema da diabetes resolvido.
Bom, vamos falar do CAPS 3, vai ser a entrega amanhã à comunidade. O que é o CAP 3, e como é que está a estrutura do serviço para a comunidade, Arthur?
Então, Nil, a gente vem, eu estou muito feliz, inclusive, porque a gente saiu de uma situação de, eu sempre estou dizendo isso, de um vazio existencial na parte de política de saúde mental. Hoje a gente tem aqui em Afogado da Ingazeira a atenção básica com a cobertura grande, a gente tem uma ação efetiva, a gente tem atenção especializada com a própria UPAE e com a rede contratualizada que dá resposta às nossas demandas, a gente tem uma rede de urgência e emergência que já está pronta no tocante em relação à estrutura do município e estamos esperando o Ministério habilitar para a gente poder colocar para funcionar. E a gente tem uma inquietação, tem a vigilância que funciona dentro dos seus parâmetros também, de forma muito satisfatória, e a gente tinha um vazio em relação à saúde mental. Só tinha um ambulatório. Esse CAPS, ele é um dos 3 que a gente conseguiu uma aprovação ano passado, junto ao Ministério da Saúde, para poder implantar no município. E aí, esse primeiro CAPS, ele é o CAPS 3, 24 horas, certo? Eu vou dizer, inclusive, como é que ele vai funcionar. No momento inicial, ele não vai funcionar às 24 horas, porque a gente ainda vai buscar habilitação junto ao Ministério da Saúde. Enquanto isso, a gente está com a equipe reduzida para poder estar oferecendo esse serviço. Ele vai funcionar de manhã e de tarde, todos os dias, de segunda a sexta. Então, esse CAPS, ele vai estar funcionando lá onde era a Policlínica Dr. Hermes Canto. O CAPS também vai se chamar CAPS Dr. Hermes Canto. E vai ter uma equipe multidisciplinar lá. Amanhã a gente está inaugurando esse serviço, que é o primeiro de 3, como eu falei. E ainda vem aí o CAPS Infantil, que a gente está programando a inauguração para o próximo mês. E o CAPS Alquidrogas, esse, Nil, a gente está tendo uma dificuldade com relação ao local. Já falei isso aqui na rádio, já falei isso inclusive em audiência pública na Câmara de Vereadores. Pois, toda vez que a gente consegue achar um local, a própria população circunvizinha do local que a gente conseguiu encontrar solicita para que a gente não implante esse serviço lá. Então, assim, a gente, depois de muita conversa, negociação, a gente achou um local específico ao lado do fórum para poder estar colocando esse CAPS AD. Nesse primeiro momento, a gente vai estar inaugurando o CAPS 3, E no próximo mês, se Deus quiser, a gente inaugurando um CAPS infantil. O outro, a gente vai estar dando um prazo maior aí, frente a essa questão de local, para poder estar recebendo.
Vocês querem botar serviço no centro, na cidade? Como
é? Na verdade, a proposta do serviço, boa a tua pergunta, é de fazer com que esses usuários, certo? Eles não percam o vínculo com a comunidade nem com a família. E aí, quanto mais próximo de um local movimentado, ele vai se sentir útil, certo? E incluído na sociedade. Então, Nil, é interessante que a gente consiga estar fazendo com que esses equipamentos se instalem dentro da própria área urbana do município, inclusive onde se tem uma maior concentração de pessoas. Pra você ter ideia, a gente já discutiu inclusive sobre isso, Afogados tem 80% da população vivendo na zona urbana. E a gente tem que colocar esses usuários para poder estar convivendo com as demais pessoas da sociedade. Então, esse CAPS de amanhã que a gente está inaugurando é um serviço que vai funcionar com a equipe multidisciplinar. Além do médico, a gente vai ter enfermeiro, vai ter assistente social, vai ter um educador físico, vai ter técnico de enfermagem. Essa equipe multidisciplinar, certo? Em parceria com a atenção básica e também com outros órgãos existentes, com equipamentos existentes, como o exemplo do CREAS municipal. Então, a gente vai estar fazendo com que essa rede toda funcione e trie essa demanda para poder estar indo utilizar o serviço. O serviço, ele é uma parceria do município com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde, é importante estar dizendo isso, pois a gente inclusive está discutindo a política de financiamento e habilitação dele junto ao Ministério e ao Estado, e a partir do ok dessa política de financiamento, a gente vai passar a funcionar 100%. Por enquanto, o serviço vai ser inaugurado amanhã, mas ele vai estar funcionando apenas de segunda a sexta-feira, de manhã e tarde, que já é um grande avanço. E aí, Nil, queria te dizer que a Secretaria de Saúde está feliz. Está feliz a equipe de gestora, porque está saindo de um patamar, de um vazio existencial na política de saúde mental, para poder passar a ser vista com os equipamentos necessários para oferecer a qualidade na assistência a esses usuários aqui em Afogados.
Bom, está aberta a comunidade, vai ser amanhã que hora, Arthur?
Então, Nil, a inauguração vai ser lá na rua Coronel Luiz de Góes, às 7 horas da noite, no prédio da antiga Policlínica, como falei. Será importante a presença de todos, a gente tem inclusive usuários que vão participar lá, vão dar os seus relatos, e aí todos estão convidados, certo? Todo mundo convidado a participar da inauguração do CAPS 3, Dr. Hermes Canto, lá na rua Coronel Luiz de Góes, número 1010, no centro, no prédio da antiga Policlínica, amanhã, 7 horas da noite. A gente vai ficar muito feliz de estar recebendo a população para poder estar inaugurando esse serviço, um serviço que ficou muito bacana, Nil. Eu acho que é interessante você estar dando uma visita lá antes, antes da inauguração. Você vai ver que é primeiro mundo o serviço, está tranquilo, o padrão é muito bom, os equipamentos todos novos. Estou muito feliz por essa conquista do povo de Afogados.
Bom, para não ficar devendo nada para ninguém aqui, a Lourdes Leandro está dizendo que tem um preso que está com isquemia lá na... Tem isquemia pulmonar? Não, como fala? Isquemia deve ser embolia pulmonar, não? Algum problema no pulmão. Está precisando de um pneumologista, quer saber se ele pode ser atendido pelo SUS. E a Márcia está parabenizando aqui, dizendo que agradecendo a Arthur, porque dentro do possível a secretaria tem assistido os filhos dela, que precisam de medicação especial, e sempre se dispõe a resolver qualquer situação para que não fiquem sem a medicação.
A questão de Maria de Lourdes aí, ela falou da
do detento.
É um problema pulmonar, não é isso?
Uhum.
Então é o seguinte, o trâmite que se faz, a gente tem como atender sim esse detento. Eu vou pedir para que a unidade de referência, que é a unidade do Sobreira, faça uma visita lá o quanto antes para poder estar fazendo a triagem desse detento, para que a gente possa estar agilizando esse atendimento. Viu?
A Bernadette Santos está dizendo que no PSF do Sobreira não estão marcando consulta porque não tem funcionário. Tem isso lá?
A gente tem uma equipe multidisciplinar lá na unidade do Sobreira. Na verdade, o que é interessante, Nil? A gente teve um afastamento de um funcionário lá que trabalhava na recepção, certo? Mas a gente tem pessoas da unidade que substituem essa atividade e começam e fazem essas marcações. É interessante dizer qual é a consulta que ela está precisando, porque aí a gente pode visualizar aqui na Secretaria de Saúde se ela já deu entrada lá na unidade e dizer o porquê ela não conseguiu, certo?
Ok. Arthur, muito obrigado pela participação no nosso debate. A gente vai acompanhar amanhã a inauguração. Espero que o serviço, como está sendo colocado, seja disponibilizado dentro do que a população precisa. As informações, como você falou, que nós recebemos também, é de que a estrutura é boa. E vamos acompanhar. E eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar sempre se colocando aqui à disposição do povo, debatendo o que está bom, o que o povo acha que não está. Quer dizer, ouvindo a comunidade. É importante ter eventualmente esses momentos aqui, e por isso que a gente fica, às vezes, lhe apurriando um pouquinho, mas faz parte. Obrigado, Arthur.
Obrigado, Nil. Obrigado ao pessoal aqui do programa. E, assim, é aquilo que eu falo, é dever do profissional, do servidor público. Eu sou um servidor público, está vindo aqui para poder fazer essas explicações, para poder dizer como é que está andando o sistema.
Sim, cachorro já estão pegando o cachorro, né?
Com certeza.
Madalena já está com um ali pelo cois. Né, Madalena?
A gente já está assim com o serviço de apreensão funcionando, é um serviço municipal.
Só leva se estiver doentinho, não, pode ser qualquer um.
E eu estou rindo aqui, gente, porque ele está alisando a cabeça do
Neitinho, companheiro. Tá aqui, Neitinho. Mas diga aí, estão começando então, a apreensão, né?
Tá, com certeza. E aí é o seguinte, Nil, inclusive é interessante a gente marcar um debate, a companheira Madalena está aqui na minha frente, para que ela possa vir participar desse debate e explicar como é que a política de apreensão está funcionando dentro do município de Afogados. Queria dizer que, voltando ao que estava dizendo antes, é muito importante esse espaço. Estou feliz de estar aqui dando essa notícia de que iremos inaugurar amanhã o CAPS, de dizer também que essa demanda do povo de apreender animal, a gente está conseguindo dar um resultado. Não ainda numa escala de recolher tudo de uma vez, porque a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente faz, mas a atividade está acontecendo. Então, obrigado a vocês, ouvintes, obrigado a vocês aqui da Rádio Pajeú, e dizer que qualquer coisa é só mandar as ordens que a gente está disposto a vir aqui fazer o debate.
Obrigado, final do debate de hoje. Manhã Total. Evandro Lira é o secretário do povo. Evandro, onde você está? Eu gostaria de saber, o povo está perguntando, eu não sei. Cadê tu?
Eu voltei aqui à rua Luiz Queiroz Leite, aqui no bairro Sobreira, porque ontem eles deram a previsão de que terminariam a recuperação do calçamento. Mas o calçamento, eles terminaram, deixa eu ver aqui o que eles fizeram. A metade. Bom, a parte de cima foi recuperada até que em frente à casa número 90. Pronto, ainda tem um restante aqui. Não tem ninguém aqui até o momento. Aqui não tem ninguém até agora. Até agora não tem ninguém aqui trabalhando. Bom, a obra ficou aqui, deram uma paradinha aqui. Mas ainda tem um restante aqui, acho que de 1,5 metro ainda de... 1,5 metro por 2. Está restando ainda só para fechar com cimento aqui. Outro buraco ali embaixo não foi fechado, só umas pedras ao redor. Quer dizer, a obra está ainda incompleta. Fazem duas semanas que uma áreazinha aí, pequenininha, que estão aqui fechando. Até o momento não, mas se era que resolvesse em 2 dias, vai fazer 2 semanas já, né? 2 semanas. Na Luiz Queiroz Leite, mas nós estamos na cola, estamos acompanhando, vamos passar para o povo. Ok, Luiz Queiroz Leite, o secretário do povo.com. Essas fotos aqui também estão registradas e vão estar no blog o secretário do povo.com. Nosso WhatsApp 99964246, você também pode participar. O secretário do povo, oferecimento Bradesco, pagamento, saques, depósitos. Economize tempo no Bradesco Expresso. Aposentados, pensionistas, servidor público do estado de Pernambuco tem muitas vantagens. Procure agora a sua agência Bradesco e Afogada em Gazeira. É tudo de braço para você. Vamos lá? Vamos nessa. Volta agora a Super Pajeú. Manhã Total.